Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para responder as questões, né? E aí eu vou dividir a minha resposta em dois momentos. O primeiro momento eu vou tratar do pano de fundo, né? Ou seja, a compreensão da eleição do Milei, ela tem que ser compreendida dentro de um contexto, dentro de um processo, né? E por fim, aí falarei a respeito, né, do que significa a eleição do Milei, para a região, ou seja, para a América do Sul, para o Brasil e para o entorno, né, da própria Argentina. E então, nesse sentido, a gente buscando, né, ouvir, os diferentes analistas de diferentes espectros, ideológicos, né, acho que todos eles têm um ponto em comum, né, de que a crise da economia da Argentina, ela não foi superada, né? Então, desde 1980, desde o governo Menem, né, vamos dizer assim, a Argentina vem sendo, o povo argentino vem sendo penalizado, né, com essas políticas neoliberais, né? O governo Menem, a gente pode observar que num primeiro momento, né, o povo argentino ele fica mais ansioso com a possibilidade, né, da dolarização da economia, né, quando o câmbio, né, da Argentina foi estabelecido de um peso para um dólar. Então houve aquela sensação, aquela euforia, né, de que a economia poderia decolar, mas não foi isso que ocorreu, né? O que a gente vai observar é que esse modelo econômico neoliberal já implementado pelo governo Menem, ele só vai aprofundar os problemas, né, da população argentina e que vai terminar com os panelaços, como a gente observou, né? E aí depois vem outros governos neoliberais, como o Macri, que vai aprofundar essa economia neoliberal, retirando aí o Estado de setores importantes para a sociedade, como a educação, saúde, ou seja, reduzindo os investimentos, né, e seguindo um receituário implementado pelo Fundo Monetário Internacional. E o que se vê, mais uma vez, é a enorme fragilização da economia da Argentina e a maior pauperização dos argentinos. Tanto que depois do governo Macri, né, nós temos aí o retorno, né, dos Kirchners, né, com um período, né, em que houve aí uma ascensão das commodities, e aí houve o boom das commodities, e aí esse governo mais peronista buscou ampliar os auxílios sociais, né? Mas isso também vai se mostrar um pouco mais na frente, né? É problemático porque o Estado, né, argentino não vai ter condições de manter essas políticas sociais. E aí nós temos aí, mais uma vez, né, a ascensão de uma extrema-direita que vem, né, com as narrativas antissistema, que busca criminalizar a política, né? E essa narrativa, ela encontra muito eco nos meios sociais mais fragilizados, ou seja, as classes médias empobrecidas, né, com as políticas neoliberais. E associado a isso, nós temos também, né, o uso intensivo dessas redes sociais, né, que conecta a rede direitista internacional, e tudo isso, né, faz com que nós tenhamos aí figuras outsiders da política que conseguem capilarizar ou conseguem, vamos dizer assim, capilarizar mesmo esses anseios das classes mais atingidas pelos problemas econômicos, né? Então, isso ocorreu na Argentina, isso ocorreu no Brasil, isso ocorreu nos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é que quando o sistema capitalista ele entra em crise, ou seja, ele não consegue gerar um bem-estar para grande parte da sociedade, o que a gente tem são figuras, né, que se apropriam dessa crise e vendem, vamos dizer assim, uma solução para minorar os efeitos do próprio capitalismo, que não consegue dar respostas a essas crises sequentes do capitalismo, né? Então é nesse contexto que surgem figuras, né, como Milei, no caso da Argentina, que surgiu o Bolsonaro, no caso do Brasil, e surgiu o Trump, no caso dos Estados Unidos, né, que vem com um discurso antissistema. E no caso do Milei tem uma característica interessante. O Milei, ele se autoproclama como anarcocapitalista, né? Então, o que que significa isso? É deixar com que a sociedade, né, ela se organize, se auto-organize para resolver os próprios problemas. E também, né, ele defende uma destruição, né, das instituições estatais, e isso se caracteriza como sendo um discurso típico do anarcocapitalismo, né? Agora, o impacto, né, da eleição do Milei para a nossa região. Veja, o Milei, em vários momentos da sua campanha, né, foi bastante crítico, né, ao Mercosul, foi bastante crítico ao governo Lula. Em vários momentos ele coloca que se ganhar, né, se vencesse o pleito, ele romperia com o Mercosul, ele não conversaria, né, não dialogaria com o presidente do Brasil, se retiraria dos BRICS, né, porque até então a Argentina é um no novo membro dos BRICS Plus, né? Então, esse foi o discurso de campanha, né? Mas num segundo momento, né, dessa segunda fase, o discurso foi remodelado. Ele já voltou atrás, dizendo que se caso ele vencesse o pleito, ele voltaria a conversar com o presidente Lula, enfim. A questão é que nós teremos que saber, né, como de fato ele vai se portar. Porque, embora ele tenha ganhado, né, o pleito, ele não tem a maioria no parlamento argentino, né, a maioria ainda é de deputados, senadores peronistas. Então ele teria eventualmente dificuldades de implementar o programa dele a partir da base parlamentar. Então, quer dizer, ele teria bastante dificuldade, né? E a outra questão é que a economia argentina, da Argentina, ela é muito complementar à economia brasileira. Os argentinos dependem do mercado brasileiro. Então, ele não pode romper as relações com o Brasil, né? Então, quer dizer, até porque se ele de fato coloca em prática todo o discurso apregoado durante a campanha, né, ele vai levar os argentinos para o precipício, né? Então, quer dizer, então o que a gente pode observar é que eventualmente ele pode se retirar do Mercosul, né? E aí realmente enfraquecer a integração sul-americana e aí estreitar mais as relações com os Estados Unidos e com os países mais alinhados à extrema-direita, né? Agora, o que aconteceu na Argentina, né, deve servir de alerta para o governo Lula, né? Até porque em 2024 o Brasil terá o pleito para eleger prefeitos e vereadores. Então, a gente vai observar, né, como é que as duas forças políticas que atuam no Brasil, né, a extrema-direita e a centro-esquerda, aí tendo como representante o PT, vão se comportar nessa eleição, né? Ou seja, quem desses dois grupos fará o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma tendência para a eleição de 2026. Ou seja, a extrema-direita no Brasil, ela continua trabalhando a pleno vapor, porque ela tem uma grande capilaridade nas classes médias, sobretudo por conta das redes sociais. A esquerda, né, a centro-esquerda, ela tem ainda muita dificuldade de se apropriar desses novos meios de comunicação, e nesse caso a extrema-direita, ela opera com muita fluidez, né? E então, portanto, o Lula depende de uma boa performance da economia, né, nesse período, né, de agora, 2026, mantendo uma inflação baixa, ganhos para a classe trabalhadora, mais empregos, investimento em saúde e educação. Tudo isso são condições materiais que ajudam a esquerda a se manter no poder. Mas se não houver uma mobilização popular e se houver uma degradação da própria política econômica, é possível sim que em 2026 o Brasil e outros países do nosso entorno possam sucumbir aí às várias tentativas do retorno da extrema-direita. E aí a gente vai ter também aí, no caso da Argentina, né, um paradigma. Mas também nós temos que pensar que o programa do Milei, se levado a cabo, não tem como lograr êxito, né? E aí a extrema-direita, ela pode perder esse paradigma, esse modelo. Então, a gente vai perceber esses impactos, né, conforme for desenvolvendo os fatos, os acontecimentos e os processos. Mas o que a gente já pode antever é, talvez, né, o Milei rompendo com o Mercosul, né, ou seja, fragilizando a integração sul-americana, mas dificultando, talvez, a diplomacia brasileira. E o mais interessante que nós temos que acompanhar, né? O Milei sendo um governo que ajude no processo de desestabilização regional, e o que facilita, inclusive, o domínio dos Estados Unidos na região.